Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Estamos continuando com essa porta da felicidade que é o amor generoso. E veremos agora o aspecto desse amor generoso, a alegria de perdoar. Cristo, na parábola do filho pródigo, apresenta-nos a figura de um invejoso, tomado de ira e rancor porque não sabe perdoar, o irmão do filho pródigo. É impressionante o realismo dessa parábola. Um pai tinha dois filhos. Nós lembramos bem dessa parábola, que focaliza principalmente o filho menor, seus sonhos egoístas, seu afundamento moral, o arrependimento que acaba fazendo-lhe dizer: me levantarei, irei pedir perdão ao meu pai. Poucas páginas da Sagrada Escritura tocam tão profundamente o coração como as que descrevem o regresso do filho pródigo e a efusão de ternura amorosa com que o pai o acolhe, o perdoa e o restitui à plena dignidade de filho. Façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O pai da parábola simboliza Deus, simboliza Cristo. Antes de falarmos dele, Jesus tinha contado outras duas parábolas, a da ovelha extraviada e a da moeda perdida, ambas sobre a maravilha do perdão divino. E essas duas parábolas terminam respectivamente com os seguintes comentários. A primeira: digo-vos que haverá maior alegria no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a segunda termina assim: digo-vos que haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Jesus Cristo faz questão de repisar que a maior alegria que há no céu, a que faz os anjos estremecer de júbilo, é a conversão de um pecador. É a alegria de ver que o infeliz, que tinha ofendido gravemente a Deus e se separado dele, atirando-se ao abismo da morte espiritual, se arrepende, é recuperado, pode ser abraçado como filho por Deus Pai e tornar-se feliz para sempre com Ele. Deus não guarda ressentimento pelas nossas ofensas. Quando nos arrependemos sinceramente, a sua maior alegria é poder dar-nos os bens verdadeiros que tínhamos perdido. Isso faz fundamentalmente através da confissão, do sacramento da reconciliação. Torna-nos a dar a graça, a vida da alma, a paz e nos põe no caminho de ser eternamente felizes. Deus é a suprema antítese da inveja. Mas, enquanto o pai está comemorando com uma grande festa, feliz da vida, a recuperação do filho perdido, o outro filho mais velho chega do trabalho. O filho mais velho, diz o Evangelho, estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Estranhou aquela celebração fora de época e perguntou ao empregado o que era aquilo. Quando ficou sabendo o que havia acontecido, encolerizou-se e não queria nem entrar. O modo amoroso como o pai acolher o filho infiel o atingiu como um soco na cara. Não só não se alegrou com a volta do irmão, como se enfureceu e se recusou a entrar. Então o pai saiu para rogar-lhe que o acompanhasse, que participasse da festa, da imensa alegria. Mas esse filho mais velho retrucou, pondo a nu a inveja que o dominava. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos? E agora que volta este teu filho, que gastou os teus bens com as prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo? Aqui temos a inveja com seus traços mais característicos. A comparação com os outros, a raiva de que ele recebe um carinho e bens que nós não nos foram dados, no caso da parábola, achar injusto o que não era injustiça, mas efusão de um grande amor, do amor de um pai que amava por igual ambos os filhos. O pai, com carinho e paciência, tenta recuperar também o invejoso. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos uma festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Dentre as muitas luzes que brilham nesta bela passagem do Evangelho, vamos destacar agora apenas duas mais relacionadas com o nosso tema, o tema desta série. Em primeiro lugar, Cristo nos ensina que a nossa maior alegria na terra deveria ser semelhante à alegria do céu. O júbilo de ver que alguém que estava perdido se recupera e volta ao caminho do bem. Alegria também no caso de que essa pessoa nos tenha ofendido e feito sofrer. Justamente na parábola, o pai que perdoa é aquele a quem o filho abandonou, desprezou, ofendeu. Uma alegria como essa só pode brotar de um coração generoso e bom que sabe perdoar. Manter o ressentimento e não querer entrar na festa do perdão, como fez o irmão do pródigo, equivale a manter um foco de infecção que destrói a caridade. Pensemos agora em certos problemas familiares, infelizmente não raros. Concretamente no caso da esposa que não é capaz de perdoar o marido infiel que está desejando retornar sinceramente arrependido. Ou no caso contrário da esposa que traiu e caindo em si, como filho pródigo, pediu sinceramente perdão e quer reparar o mal feito. Por que não há perdão? Porque o ofendido, ao contrário de Deus, do pai do pródigo, pensa acima de tudo nas suas mágoas, nas alegrias que o outro lhe roubou, nas humilhações a que o submeteu e guarda um terrível ressentimento. Com isso, torna-se incapaz de participar da alegria do perdão, que exulta colaborando para que aquele que estava morto reviva. No bojo dessa amargura, há também uma espécie dolorosa de inveja, a queimadura do ciúme. A mulher preterida por outra, mesmo que tenha sido um caso fortuito, passageiro, de fraqueza indisculpável, sem dúvida, mas passageira, é natural que sinta a humilhação e o ciúme como um ferro em brasa na alma. Tem razão. Foi injustamente enganada, vilmente traída. Mas é preciso insistir. Cristo escolhe como modelo de coração que perdoa o pai do filho pródigo, esse pai que foi traído e abandonado. Ele que abre ao infiel o coração e o lar. Ele que faz tudo para ajudá-lo a iniciar uma vida nova. Ele é o modelo da alegria de perdoar. E ainda, perdoe alugar também esta meditação, ainda podemos vislumbrar da parábola uma segunda luz relacionada com o amor generoso. O pai do filho pródigo tem dentro do coração um amor impaciente por dar-se. Antes que o filho dê sinais de regresso, já estava ele à sua espera, com as portas e o coração abertos. Quando finalmente pôde extravasar Esse amor em forma de perdão não só não perdeu esse seu amor ao dado, como pelo contrário, esse amor se tornou ainda maior. Com uma atitude oposta, o filho mais velho tem dentro do coração a mágoa daquilo que não recebeu, o famoso cabrito. Nunca me deste o cabrito para festejar com meus amigos. E o compara com a festa e o novilho gordo que foi dado ao irmão vagabundo. Indo ao miolo desses dois corações, percebemos que o pai tem as suas alegrias ligadas aos bens espirituais, como são o amor, o bem, a salvação espiritual do filho. E o irmão mais velho, pelo contrário, parece ter as suas alegrias amarradas só aos bens materiais. Sobre esses dois tipos de bens, São Tomás de Aquino comenta com a sua habitual lucidez que os bens materiais dividem os homens e são motivo de inveja porque não podem pertencer a duas pessoas íntegra e simultaneamente. A mesma fruta que eu como, você não come. A mesma roupa que eu uso, você não está usando. Pelo contrário, os bens espirituais podem ser participados por muitos simultaneamente sem que se gastem. Ao contrário, aumentam. Por exemplo, o professor que transmite o seu saber não o perde a fazer os outros participarem do mesmo. Igualmente, o bom cristão tem uma grande alegria em que haja quem participe dos bens da sua fé e do seu amor, que quanto mais transmite aos outros, mais aumentam também nele. Por isso, a pessoa voltada para os bens espirituais, no seu amplo sentido de ideais, valores e bens religiosos, culturais, patrióticos, educativos, sociais, é menos propensa à inveja porque está preparada para compartilhar os seus bens e as suas alegrias. É uma grande verdade que quanto mais os ideais e aspirações da vida estão voltados para os bens espirituais puros, ou seja, não egoístas, há mais alegrias e menos inveja, e, portanto, menos tristeza. O santo não inveja ninguém, só quer levar a todos a graça e as bênçãos de Deus. O idealista social, só quer que todos conheçam e partilhem seus projetos de justiça, de paz. O formador de educadores alegra-se de entregar a sua experiência a muitos. O amante da música clássica vibra de alegria quando pode repartir o seu gosto pela boa música entre muitos. E todos eles, dando do que é seu, se enriquecem. Como é diferente o quadro dos que estão voltados para os bens materiais? Basta lembrar o lamentável espetáculo dos irmãos brigando, às vezes de maneira irreconciliável, na hora da partilha da herança paterna, cada um reivindicando o que coube a outro. A cupidez de bens materiais acende fogueiras de inveja. Estamos no extremo contrário do amor generoso. Pois, então, com a ajuda dessas luzes que acabamos de captar, valerá apenas que se notar, a pena que se notarmos por dentro o verme roedor da inveja, nos perguntemos: não será que estou preso demais aos bens e vaidades materiais? Não é a minha inveja sombra do meu egoísmo e da minha cupidez? Não sou vítima de inveja justamente pelo vazio da minha alma, que tem muito poucos bens espirituais? Não está na hora de uma reviravolta significativa dos valores da minha vida? Dessa reviravolta libertadora, vamos nos ocupar das próximas meditações.